Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Voltei. Tô gravando aqui mais um episódio do Papo de 30, de dia, então vai ter carro passando, tá? Eu quero saber de vocês se vocês têm cabelos brancos, se vocês se lembram quando foi que eles começaram a surgir, porque eu não lembro dos meus. Eu tenho a sensação que surgiu um, que isso eu me lembro vagamente de quando fazíamos piadas com o meu único cabelo branco, e de repente eu sinto que eu dormi e apareceram mais uns 200 assim na minha cabeça. Eles foram crescendo, principalmente aqui na parte lateral da minha cabeça, que eu não sei se acontece com todo mundo, mas o meu aqui ó, se concentra, a colônia maior, as duas colônias maiores, se concentram na parte lateral do meu cabelo. E daí, assim, ó, eles que comandam o rolê aqui. E é engraçado porque a textura é diferente, né? O cabelo é diferente. O cabelo é mais grosso, o cabelo branco ele não vem da mesma forma dos outros, então ele se destaca. Ele se destaca na cor e se destaca na textura, no corpo. O corpo do cabelo é diferente. E daí no meu caso, que é crespo, é um outro tipo de crespo. Eu tô ainda tentando entender aqui o rolê. Eu raspo aqui as laterais normalmente quando eu vou no salão, a cada 4 meses, mas daí quando eles crescem, parece que eles se multiplicaram. Outro dia, no grupo dos melhores amigos ali, Acre e São Paulo, beijo pra vocês, a gente tava falando sobre isso. Uma das meninas estava pensando em começar a pintar, porque os brancos não estavam surgindo uniformes assim, sabe? Os cabelos estavam crescendo, não tava ali distribuído uniformemente na cabeça. E daí a gente sentiu que isso estava mexendo com outras coisas internas ali dela. Começou uma super conversa para entender de onde que vem esse desconforto com os brancos, né? Se é meramente uma crise estética, ou se tem questões de autoestima envolvido, ou até uma dificuldade escondida ali em lidar com a ideia de que nós vamos envelhecer, porque isso é muito maluco. Vocês pensam na velhice? Olha, aos 31, como nunca antes eu tenho pensado sobre envelhecer. Eu sei que eu já tinha comentado sobre isso aqui no podcast, no episódio Mais Um Sobre Medo com Daniel Scarcello, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. Envelhecer nunca foi uma opção muito certa para mim. Tudo isso por quê, meu amigo? Por causa da minha fé evangélica. Eu sei que tá todo mundo careca de ouvir essa história, mas eu, gay, evangélico, eu imaginava que eu seria solteiro por toda a vida. Só que esse toda a vida seria um curto período de tempo, né? Porque, sei lá, Jesus ia voltar, ia acontecer o negócio do apocalipse, entendeu? Então, eu nunca consegui me visualizar, sei lá, com 60 anos, com 70 anos, o que, que eu vou estar fazendo. Até hoje eu tenho dificuldade, confesso. Mas daí você imagina, eu já tinha que carregar o peso de ser viado, né? E com esse peso de ser viado, tinha o quê? A solidão. Porque eu nunca amaria e seria amado em um casamento, por exemplo, como todos os meus amigos daquela época. Ou então eu teria que casar com a mulher, enganar, mas essa também não era opção pra mim, porque eu nunca me senti muito bem, ainda que eu tenha tido esse rolê uma única vez, não era uma opção, porque eu nunca me sentia muito bem sendo uma pessoa que sabia que nunca ia ser hétero. Então, já era difícil aceitar a ideia de ser sozinho, né, de me fazer eunuco, porque existe essa expressão na Bíblia e na igreja evangélica pra quem é viado. Eu não conseguia, né? Como é que eu ia ter, como é que eu ia lidar com a ideia de ter uma vida longa, minha gente? É impossível, né? Não era opção. A ideia do apocalipse, né? Você imagina, o apocalipse ia acontecer e o romance não seria mais importante para ninguém. Essa ideia me fazia muito melhor do que imaginar que eu viveria a minha velhice, por exemplo, sozinho. Eu sei que isso é pesado, tá? Mas não é esse o caminho que eu quero seguir aqui no aquele de 30, no papo de 30, tô todo confundindo aqui. É papo de 30, que é o nosso quadro semanal de férias. Então, não é esse peso que eu quero, até porque as coisas acontecem na nossa vida, né, gente? Fazer o quê, né? A gente aprende errado às vezes, não tem como mudar o passado, né? O negócio é tentar descobrir como melhorar o futuro, como viver da melhor maneira possível. Não importa se meu passado foi todo cagado por causa da religião, né? Mas a gente tem que olhar pra frente. Hoje em dia, eu me pego pensando, por exemplo, em filhos, coisa que eu nunca me senti no direito de pensar. É, eu ficava naquela época, eu sempre dizia que eu não queria ser pai, mas eu não sei até que ponto o não querer ser pai tinha a ver com ser viado na igreja, entendeu? Que tipo, ai, viado, como é que eu vou ser pai? Né? Olha que a cabeça maluca, né? Que tipo, parece que são coisas impossíveis, né? Mas, né, a gente sabe que não são. E hoje em dia eu fico, às vezes, fazendo cálculos mentais de quanto que eu preciso ganhar, sei lá, daqui a 10 anos para eu conseguir criar uma criança. Que criança é caro, né? É caso aí realmente eu decida que esse é o meu rolê. Ao mesmo tempo, eu também fico pensando, mas e casamento? E na boa, vocês, meninos gays, vocês se imaginam casados? Vocês acham que isso vai rolar? Vocês acham que esse barro vai acontecer? Eu tenho dúvidas ainda. É muita coisa nova para processar nesses 31 anos de vida. E eu fico, mas eu de vez em quando eu fico pensando, caramba, será que eu vou casar? Será que tem espaço no que eu aprendi ou no que eu quero viver? Não, vai caber um casamento nisso? Não, sei. É, até porque a velhice no mundo gay, ela é uma questão também bem complexa. E se eu não for aquele derizão malhado, tatuado, gostosão do Instagram, que tá sempre sem camisa, né? Porque, sendo bem sincero, é esse o corpo velho, velho, bem entre aspas, que é o corpo valorizado, a gente sabe disso, porque é o tipo de corpo jovem e também é o tipo de corpo velho. Como que se dribla o estereótipo mental aí do gay velho solitário? É, né? É uma questão essa daí. Aquela pessoa que foi ficando e tá esquecida num apartamento cheio de disco e de poeira, sozinho, aos 60 anos, sem a ajuda de ninguém. Isso é um estereótipo bizarro que existe. Daí, nessas reflexões todas sobre o direito à velhice, né, esteticamente falando, eu me lembrei de um documentário chamado Dreamboat, disponível na Netflix. Eu já tinha assistido duas vezes, aí eu decidi ver de novo para poder gravar esse episódio. Primeiro, tá? Antes de tudo aqui, é importante dizer que a classificação indicativa é de 18 anos. Tem uns peru, tá? Passando ali no meio do barco lá, do cruzeiro. Tem um boquetão, um sexo oral do nada. Então, talvez não seja lá o tipo de documentário para você assistir com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai. Aí, o documentário, ele acompanha quatro personagens, né? Em um cruzeiro gay, né? Dreamboat. Com gente de muitos países, assim, é um puta de um cruzeiro, assim, muita gente. Aí são esses quatro personagens, dentre eles tem um cara que é da Polônia, que mora na Inglaterra, que é tipo super padrão, só não é alto, mas é faltou só isso para ele ser o topo do topo do topo do padrão na comunidade. E daí ele é loiro, malhado, e daí vive sem camisa. E daí tem uns momentos lá que ele sofre porque ele acha que as pessoas gostam dele apenas como objeto sexual. Mas daí todas as cenas dele, ele tá o quê? Dançando com outros homens são iguais a ele. Então fica aí a reflexão, enfim, a hipocrisia. E daí tem um outro personagem que é um cara indiano, zero padrão, de 32 anos de idade. Ele conta que ele fez dieta para ir pro cruzeiro. Você imagina o nível de pressão, né? E daí tem um momento em uma das festas lá que ele tá dançando, dizendo, e ele fala que tá procurando amor. Quem que procura amor, gente? Não, né? Mas eu entendo. Ele é um cara indiano, precisou sair de casa, e porque, né, a família não aceitaria. E é triste, assim, né? Porque você vê em determinado momento do filme que ele fica deprimido, assim, ele deixa de ir para algumas festas porque ele realmente não tá se sentindo bem naquele lugar. Então, na verdade, ele é o personagem que eu queria botar numa caixinha, assim, sabe? Proteger, coitado. E daí tem um outro cara que é um palestino, que é casado, né? E tal, ele vai com o marido, ele é naturalizado da Bélgica também, teve que sair do país dele. E o quarto personagem, que é quem eu quero, em quem eu quero me ater nesse momento, nesse episódio aqui, que é um cara francês mais velho, assim, ele mais velho para a média de pessoas que frequentam o cruzeiro, assim. E frequentam o cruzeiro? São passageiros? Eu não sei como é que chama. Mas daí ele tem ali, sei lá, na casa dos 50 anos, e ele usa cadeira de rodas, porque ele teve meningite, então tem toda uma história, assim, ele conta lá a história dele, eu também não vou dar muitos spoilers aqui, porque eu quero que vocês assistam. Então, assim, são muitas reflexões no documentário, é muito legal ver a forma que as diferentes culturas lidam com a sexualidade, com as questões do padrão, de beleza, de quanto mais distante você está desse padrão, menos o seu corpo é um corpo que tem direito a ser desejado, sobretudo nesses espaços. É muito, muito parecido com a sensação que eu tive quando eu fui numa balada dessas, tipo The Week, sabe? Dessas baladas que esses caras malhados tiram a camisa e fica todo mundo sem camisa, se encostando, que eu nunca entendi muito bem como é que funciona esse negócio, porque você vai passando na festa, vai tocando nos corpos desnudos das pessoas, eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Mas, né, o que mais me chama a atenção no documentário, que é justamente a pauta desse episódio, é quando começa a se falar sobre idade. Tem uns depoimentos, né, que dizem que a ideia de envelhecer é muito difícil, assim, é uma ideia muito distante, difícil de conceber na cabeça. É porque se vêem poucos casais gays de idosos, assim. Nossa, gente, esse horário tem tanto carro passando, vocês vão ter que lidar com esses barulhos aí, tá? E carro de som é sacanagem também, um pouco, eu acho. Voltei, onde é que eu tava? Então, eu tava falando, né, que quando se começa a falar de idade, tem uns depoimentos que dizem que a ideia de envelhecer é muito difícil, porque se vê em poucos casais gays, assim. E eu me dei conta que eu, particularmente, não conheço nenhum casal assim mais maduro. Mas então, existe um imaginário que a juventude é o que mais importa, é o mais importante, por isso se tenta parecer mais jovem e atrativo, né? Como eu falei, não é qualquer Derry que é desejado, né? Normalmente é a figura do Derry malhado, musculoso. Né, esse Derry que tem o cabelo grisalho e tem todo um jeito. Eu acho que é também muito por causa do Derry do pornô, assim, eu acho que vem muito daí, é muito desse lugar. Eu fiquei refletindo como que é maluco imaginar que não se tem o direito de envelhecer, porque aceitar a velhice é meio que cair automaticamente naquele estereótipo do velho solitário, né? Como se a solidão ela não fosse sentida desde sempre, por todo mundo, assim. Como se não estivéssemos cada vez mais sozinhos no mundo, como se essa atenção ao corpo malhado, no final das contas, não fosse uma ilusão imensa. Eu fiquei pensando no quanto que requer coragem, no quanto que é revolucionário aceitar o envelhecimento, né? Que eu, Caio, não sou mais o mesmo dos 20 anos e tudo bem, meu corpo não é mais o mesmo. A pancinha aqui, ela já é mais difícil de perder porque o metabolismo é diferente. E tudo bem, sabe? Eu acho que falar sobre esses assuntos, falar do direito a envelhecer com saúde e também que, meu, foda-se se você tá mais velho, se você tá mais jovem, que não existe uma idade, sabe, para você ser desejado, para você desejar. Então, eu acho que esse episódio, essa conversa, esse papo aqui é muito mais pra gente pensar sobre esse tipo de resistência. Sejamos resistência na desconstrução desse padrão. Para que a gente consiga nos visualizar mais velhos, com 50, com 60, sendo aquilo que a gente quiser ser e desejando, e indo para a balada também, sabe? Se você quiser, sem camisa, e andando nos corredores e tocando todo mundo sem camisa, suado, se você gostar disso, não é o meu caso. Mas daí eu quero saber o que que vocês acham disso tudo, o que que vocês acham da velhice e principalmente vocês, meninas e meninos heterossexuais, que eu sei que vocês me ouvem, alguns pelo menos, eu acho. Como é que funciona para vocês? É igual também? Tem essa cobrança? Me contem. Vamos fazer essa amizade. Me encontra lá no arroba aquele de 30 pode no Instagram, me diz o que você acha. Ou também no arroba Caio Fugêncio no Instagram. Ou no Twitter, arroba eufugêncio. Então vejam Dreamboat, tá? E me contem, me digam o que vocês acham, porque eu tô meio bolado, tá? Eu preciso muito trocar essa ideia, criar essa rede de apoio aqui. Lembrem de não ver com o filho, com a mãe, né? A menos que todo mundo seja muito de boa com isso, porque tem umas partes lá que, ó, né? Não tô dizendo nada. É isso, tá? Até semana que vem com mais Papo de 30. Tchau, 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 tchau. Espero que vocês gostem, tá? Beijo.